Você pode se sentar no seu lugar? Abra sua Bíblia em João. João capítulo 17, versículo 19. João 17, 19. João 17, 19. Diz assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu passei muito tempo da minha vida achando que o problema eram os outros. A começar da minha casa. Lá em casa eu sempre tive problemas com meu pai, com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito impulsiva, né? E ela foi criada assim, de falar coisas na hora, de falar o que pensa, de falar o que não deve, de na hora de chamar atenção, falar umas coisas que não precisava falar. E lá em casa sempre teve muita discussão, e o casamento dos meus pais nunca foi o melhor de todos. E quando eu sofria lá em casa com essas coisas, querendo de alguma maneira uma família melhor, e eu muitas vezes olhava para a minha igreja, isso na minha adolescência, eu olhava para a igreja e olhava para a família dos meus colegas de igreja, e eu lembro, né, que nessa época eu vinha já... Nada mudou, né? Vou falar que nessa época eu vinha muito para a igreja. Nada mudou. Continua. Mas, né, eu vinha sempre para a igreja, estava muito aqui, era ensaio. Quando não tinha nada para fazer, a gente ficava aqui do mesmo jeito. E minha mãe ficava brava. Né? Você não para em casa, leva um colchão para a igreja e mora lá, então. E quando ela falava essas coisas, eu olhava para os meus colegas de igreja, as pessoas que eram adolescentes junto comigo na época. E os casos eram diferentes, né? No caso dos meus amigos, os pais queriam que eles fossem na igreja e eles não queriam ir, né? Ah, oh, fala pro fulaninho ir na igreja. E os pais incentivavam porque eles não queriam ir. E eu olhava para aquelas famílias, olhava para mim e falava: Deus, não é justo. Não é justo. Eu quero ir na igreja, eu tenho uma família que reclama. Os meus amigos não querem ir, a família incentiva, eu estou na família errada. E por muitas vezes eu falei: Deus, eu estou na família errada, eu estou no lugar errado. Eu nasci na família errada. Porque eu sempre achei que o problema eram os outros. E aí eu sempre orei muito, e claro que não é errado o orar, mas eu sempre orei muito com foco em: Deus, por favor, fala com a minha mãe. Deus, por favor, toca a minha mãe de alguma maneira. Deus, toca o meu pai, fala com ele. Deus, a minha mãe fica gritando comigo, eu não quero isso. Deus, a minha mãe fala isso para mim, eu não quero mais isso, fala com ela. E por muito tempo eu foquei toda a minha oração na mudança dos meus pais. Porque eu acreditava que tudo que precisava ser mudado era o meu pai e a minha mãe. E quando eu fui líder na igreja, eu fui líder muito cedo, né? Fui líder dos adolescentes, acho que com 15 anos eu entrei na liderança, hoje eu estou em 23, né? Faz um tempinho. E desde cedo comecei na liderança, e você transporta essa visão para a igreja. Então eu sempre achei que o problema era a igreja. Eram os juvenis que eram muito lentos, os jovens que eram muito mortos, o culto que era muito ruim. E eu orava: Deus, muda, muda essa igreja. Deus, muda esses jovens. Deus, muda esses adolescentes. E o foco das minhas orações continuou sendo os outros. Não que seja ruim orar pelos outros. O ruim é quando Todo o seu foco está nisso. Quando você acha que a transformação só vem quando o outro mudar. E por muito tempo eu vivi assim e orei assim. Até Deus me mostrar que o problema era eu. O texto que nós lemos, Jesus está orando dizendo, em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E Jesus aqui estabelece para nós um princípio de que a sua santidade, ou o seu relacionamento com Deus, a sua vivência com Deus, não engloba só você. Porque ele está dizendo, eu me santifico em favor deles. O que eu faço, a minha relação com o Pai, a minha relação de vivência com o Pai, não afeta só a mim mesmo, mas afeta os outros. E é isso que Jesus revela aqui. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que o problema sou eu, e a minha santidade, e o meu caráter, e a maneira como eu reajo às coisas. O círculo, fazer o círculo, entrar no círculo, fala sobre isso. Quando aquele avivalista contou e relatou isso, que ele foi na casa dele, desenhou um círculo e entrou dentro, ele está dizendo, o problema sou eu. As coisas não vão mudar quando o pastor mudar, quando o líder mudar, quando o louvor mudar. As coisas vão mudar quando eu mudar. E mesmo que elas não mudem, se eu mudar, a maneira como eu lido com as coisas vai ser diferente. Sabe, eu orei muito, muito, muito. Sempre orei muito pela minha casa, sempre orei muito pela minha família. Sempre. E sabe, vou dizer para vocês que a maioria das coisas que eu orei não mudou. Acho que já é do conhecimento de muitos, se não é, eu vou falar. Os meus pais se separaram. Semana passada saiu o divórcio. E se teve alguém que orou para que isso não acontecesse, fui eu. Eu orei o que eu pude, eu chorei o que eu pude, mas as coisas não mudaram como eu gostaria que elas mudassem. Mas sabe quem mudou? Eu mudei. Sabe por quê? Eu não posso fazer esse círculo e arrastar minha mãe para dentro dele. Eu não posso fazer esse círculo e arrastar meu pai para dentro dele, porque nesse círculo só eu posso entrar. E o problema está quando você fica tentando arrastar pessoas para uma transformação que não é você que faz. E aí a sua vida vira um fardo pesado demais para você carregar. Mas quando você aprende que nesse círculo é você que entra. E que por mais que as coisas não mudem, você pode mudar. A sua vida fica muito mais leve. É claro que eu fiquei muito triste com a separação dos meus pais. É claro que eu fiquei em crise. É claro que eu orei falando, Deus não é justo. E eu falei isso para Deus muitas vezes em oração. Deus não é justo. Eu orei tanto. Eu chorei tanto. Não é justo que o Senhor não ouça a minha oração. Mas sabe, depois de descarregar tudo que eu queria, eu encontrei paz aqui dentro. E sabe, a situação não mudou. E eu não descarto a possibilidade da situação mudar, porque Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas independente se as coisas vão mudar ou não, eu mudei. E é isso que importa. E foi aí que eu entendi que na minha liderança, na minha igreja, que no meu tratar com o ministério, quem tinha que se colocar para mudar era eu. E eu comecei a entender que eu sou o maior problema dos jovens da igreja metodista. E sabe, cada um de nós precisa pensar desse jeito. O problema sou eu. Eu sou o maior problema. Qual é o maior problema dos jovens da sua igreja? Sua resposta tinha que ser eu. Eu sou o problema. Eu sou o problema. Porque pela palavra de Deus, pelo relato de Jesus, que diz que ele estava se santificando em favor de outros, nós entendemos que a minha santidade pessoal afeta outros. O meu relacionamento pessoal e sozinho, no secreto com Deus, ele alcança de alguma maneira as outras pessoas e muda os ambientes ao meu redor. Por isso, se eu não me santifico, se eu, pessoalmente, no secreto, não busco entrar no círculo onde ninguém mais pode entrar, onde a minha mãe não pode entrar, meu pai não pode, meu pastor não pode, meu líder não pode, meu líder de célula não pode, meu marido, minha esposa, ninguém. Só eu. E se eu não me colocar lá, as coisas nunca vão mudar. A igreja não vê o avivamento chegar, porque ela sempre acha que tem que partir dos outros. Ela sempre acha que uma coisa extraordinária tem que acontecer no exterior. Mas sabe, tem que acontecer aqui. Tem que acontecer aqui. Lá no seu quarto, na sua cama. É lá que as coisas acontecem. E se não acontecer lá, não vai acontecer em lugar nenhum. E enquanto nós não tomarmos a responsabilidade de mudança para nós mesmos, nada de grande vai acontecer. Eu queria colocar as frases, o Rodrigo, no slide. Duas frases que eu gosto muito. Primeira do Moody, que diz assim: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com e para e através e em e pelo homem que lhe seja total e completamente consagrado. Tentarei ao máximo ser esse homem. Toda vez que eu leio essa frase, o meu coração se enche de expectativa, porque essa frase gera essa expectativa em nós. Está dizendo, o mundo ainda está para ver o que Deus vai fazer quando uma pessoa, um homem, se render completamente a Ele. Sabe, não te dá uma curiosidade? Não te dá uma curiosidade de pensar o que Deus pode fazer, o que Deus faria através de mim se eu fosse totalmente rendido a Ele? O que Deus faria através de mim se eu parasse de pecar? Aquele pecado que eu pego sempre. O quanto que as coisas iam influir na minha vida, no meu ministério, na minha igreja? Não te dá essa curiosidade de saber o que é que Deus pode fazer através de um homem que seja completamente rendido a Ele? E outra frase que eu gosto muito, que é de Wesley: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ou em outras versões, eu mudarei o mundo. Wesley acreditava que se ele tivesse 100 pessoas, 100 pessoas, aqui a gente deve estar em 100, 100 pessoas, que não desejassem nada além de Deus e que não quisessem o pecado, ele mudaria o mundo inteiro. O mundo inteiro, não é Poços de Caldas. E ele disse que ele só precisava de 100. E aí eu disse que a primeira frase me dá expectativa e curiosidade, mas essa segunda me dá um pouco de tristeza. Porque eu sempre penso, será que nem 100 a gente conseguiu? Se a gente juntar a igreja toda, será que a gente não encontra 100? Porque o Wesley afirmou que com 100 ele mudava o mundo, ele abalava o mundo. E se o mundo não está sendo abalado e mudado, não tem nem 100. Sabe por quê? Porque a gente está sempre esperando do outro. A gente vem no domingo, senta nesse banco, ou senta lá no banco da sua igreja, em Campinas, Santa Rita, Campestre. A gente fica sempre esperando que saia alguma coisa do pastor, da banda, do líder. E enquanto nós tomarmos essas atitudes, nós não vamos alcançar as grandes coisas de Deus. E nessa conferência, o que nós estamos falando, o que nós estamos focando é nisso. O círculo é para que você possa entrar. E entra só você. O caráter que tem que mudar é o seu. A vida que tem que ser mais cheia é a sua, é a minha. Ah, mas a gente não vai poder orar pela mudança dos outros? Vai poder, sim. gente acha que naquele texto Jesus está falando que a gente não pode tirar o cisco do olho do irmão. Mas Jesus não fala que a gente não pode tirar o cisco do olho do irmão. Ele diz assim, tira a trave que está na tua, no teu olho primeiro, e assim você vai enxergar melhor para tirar o que está no olho do teu irmão. Então é claro que Deus deseja usar a gente para tirar os ciscos dos olhos dos nossos irmãos. Mas existe uma trave no nosso que precisa ser tirada primeiro. E aí eu comecei a notar que na semana que eu melhor estava, que eu estava mais íntimo de Deus, buscando a Deus, conservando a minha santidade, era a semana que as coisas no culto de jovens mais fluíam. E sabe, com isso eu não quero também dizer que se as coisas dão errado é culpa sua, se dão certo é mérito seu. Não é nada disso que eu quero dizer. Que cada um de nós tem a sua responsabilidade pessoal pelo que faz. Mas quando você se coloca num lugar de ser usado por Deus, quando você entende que tem uma carga sobre você, um propósito sobre você, e você rejeita isso, você estraga muita coisa que Deus queria fazer. E quantas vezes eu orei, Deus, não me deixa atrasar o que o Senhor quer fazer, não me deixa estragar o que o Senhor quer fazer. E quantos cultos não foram tudo o que tinham que ser do que eu e você não buscamos? Quantas vezes os eventos não foram tudo que tinha que ser porque nós não buscamos? Quantas vezes o seu ministério não fluiu porque você naquela semana não foi adiante? Quando você toma posição e atitudes pessoais, Deus faz. No final do ano passado, mais ou menos em novembro, Deus me incomodou, porque tinha muita gente, quando a gente olhava o culto dos jovens, era sempre foi muito difícil, né, meio travado, e o louvor não ia, e o pessoal, sei lá, não vinha, e eu vi que estava faltando muita gente, e muita gente que estava no nosso meio saiu, e a gente não tinha contato, e Deus incomodou meu coração, e aí um dia eu fiz lá montei um grupo, falei, gente, eu queria orar, queria que a gente orasse pelos jovens, pelos adolescentes, pela nossa mocidade, para que Deus traga de volta aqueles que se desviaram, aqueles que estão longe, para que Deus ensine a gente a ser jovens mais acolhedores. Se o problema é ser acolhedor, se a gente não consegue acolher os visitantes, então vamos orar para Deus dar um coração mais acolhedor para a gente. E aí eu mandei essa mensagem para, não sei se no grupo de jovens, e aí veio algumas pessoas, tinha umas 10 pessoas nesse dia, acho que era uma sexta-noite, e a gente não conseguiu entrar na igreja porque estava fechado, acho que não tinha zelador, eu não estava com a chave, e aí a Fernanda deu a ideia de ser lá na casa dela. A Fernanda mora aqui no apartamento, aqui para cima, e aí foi essas pessoas, né, essas, acho que 10 pessoas para lá, a gente foi na sala da Fernanda, e a gente buscou a Deus lá. Aí eu peguei um caderno, abri um caderno que eu tinha, falei assim, gente, vamos falar todo mundo que está afastado, que estava aqui no nosso meio, que vocês, faz tempo que vocês não veem, vamos falar o nome. E aí cada um foi falando o nome de pessoas que lembravam, e fui anotando, e deu 2 folhas cheias de nomes, de pessoas que a gente não via mais, que estavam no nosso meio e sumiram. E aí eu falei, então vamos orar. E a gente orou por cada nome, pedindo Jesus, traz eles de volta. Jesus, se a gente não acolheu como devia, se a gente maltratou eles, se a gente não cuidou deles, traz eles de volta. E a partir daquele dia, toda semana, nós começamos a orar. E no começo a gente se reuniu com frequência, em vários dias da semana. Até hoje, porque todo sábado, antes do culto de jovens, às 7h15, nós nos reunimos para orar. E nós oramos. E sabe o que começou a acontecer? Pessoas que nós não víamos mais há muito tempo começaram a aparecer. E ninguém trouxe elas, ninguém chamou elas. E a gente começou a ficar feliz porque a gente viu o resultado da nossa oração. A gente começou a ficar maravilhado porque Deus escutou a nossa oração. E sabe, os cultos começaram a ficar melhores no sábado. Deus começou a se derramar. As pessoas começaram a louvar mais. Os cultos começaram a encher mais. Isso porque não estou colocando o mérito para mim, mas porque Deus colocou algo no meu coração e eu compartilhei com outras pessoas. E essas pessoas receberam o que eu compartilhei e o Espírito também falou com elas. E aí o que era só eu, agora virou um grupo. E esse grupo foi crescendo. E sabe, esse grupo é esse pessoal que está com a camiseta preta, que está trabalhando aqui hoje. E sabe, agradeço a Deus pela vida deles, porque durante a preparação dessa conferência, eu olhei para eles e eu vi que eles amavam isso aqui do mesmo jeito que eu amava. E eu pensei assim, Deus, eu cumpri minha missão. Deus, eu posso ir embora, eu posso, sei lá, morrer. Né? Porque eles receberam a mesma paixão que eu tinha. Ontem, quinta-feira, a gente foi orar. Eu falei, a gente tava arrumando as coisas aqui na igreja, mas eu falei que eu queria orar, acho que na quinta-feira. Eu fui subir aqui para a sala em cima da cozinha e fui orar pela conferência, orar, né, toda essa questão da greve, da gasolina, dos alimentos, e fui orar. E aí eu fiquei muito feliz porque aos poucos foi chegando as pessoas. E de repente eu tava lá orando, de repente tinha um barulho de oração grande, todo mundo orando em voz alta e com força. E eu agradeci a Deus, porque eu não pedi, porque eu não tive que incentivar, vamos orar. Mas agora isso está natural no coração deles, porque a visão foi compartilhada, e o que começa em uma pessoa se amplia. E é assim que as coisas começam. E é assim que as coisas vão para a sua igreja local. Sabe, eu não estou dizendo que agora a gente está na melhor fase, que não está, tem muita coisa para melhorar. Mas do que estava no ano passado, melhorou muito. E quem tem vindo nos cultos sabe disso, e quem tem orado tem visto esse resultado. Sabe, nós não somos a melhor juventude do mundo. Tem muita coisa errada, tem muita coisa para melhorar. Mas melhorou muito. Porque cada um de nós assumiu a responsabilidade. Porque a responsabilidade para que a juventude da igreja metodista em Poços de Caldas fosse uma juventude avivada, passou a não mais ser só do Luan, mas foi compartilhada. E passou a ser a vontade do João, da Jaine, da Laís, do Luiz Pedro, do Vinícius, da Rayane, da Mariana. E aí cada um assumiu a sua responsabilidade e as coisas começaram a acontecer. Tem muito para acontecer, com toda certeza. Mas começaram. E se você assumir a responsabilidade, se você receber no seu coração a visão, o propósito, Deus vai fazer que através de você outras pessoas sejam tocadas, outras pessoas sejam alcançadas. Se você fizer o círculo e entrar nele. O problema não são os outros jovens da igreja metodista, o problema sou eu. O maior problema da igreja metodista sou eu. E o dia que eu entrar no círculo e pedir Jesus, é aqui dentro que o Senhor tem que mudar. As coisas vão começar a acontecer. Tira esse peso das suas costas de querer mudar sua mãe e seu pai na marra. E entra você no círculo, deixa que Deus mude você. Eu quero, com a frase lá do Moody, me esforçar ao máximo por ser esse homem totalmente rendido. E esse desafio que eu faço a você, que você se esforce ao máximo para ser essa pessoa completamente rendida, e as coisas vão começar a acontecer. Não espere que sejam os políticos que mudem o Brasil, os caminhoneiros, os vereadores. Não, entre no círculo você. Se deixe ser mudado, se deixe ser moldado por Deus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. E que você colocasse sua vida diante de Deus. Eu queria que você Se você tem carregado esse fardo pesado de tentar mudar os outros na marra, com força do seu braço, que nessa hora você despeje esse peso diante de Deus. Talvez como eu compartilhei, talvez a minha dor seja também a sua dor. Se você tem um histórico familiar difícil, complicado, se a situação na sua casa não é a melhor situação e você sempre orou para Deus mudar seus pais, mudar seu irmão, mudar o seu marido, mudar sua esposa, despeje agora esse fardo diante de Deus. Se você tem olhado para a igreja e ela não é o que ela deveria ser, descarregue diante de Deus o fardo de ficar cobrando dos outros. Fala: Jesus, eu estou aqui. O que o Senhor precisa? De quem o Senhor precisa, Jesus? De quem o Senhor precisa? Eu estou aqui, Jesus. O que é para fazer? Para limpar? Para pregar? Para escrever uma música? Para cantar? O que o Senhor quer que eu faça? Estou aqui, Jesus. Estou aqui, Jesus. Jesus, as coisas ao meu redor não estão mudando. As coisas na minha casa não estão mudando. As coisas na minha igreja não estão mudando. Mas, Jesus, eu estou aqui. Eu faço esse círculo, eu entro dentro dele e peço, por favor, muda aqui dentro. Eu sou o maior problema. Toco mais profundo do meu ser, porque sou eu que preciso. Jesus, eu cansei de tentar arrastar pessoas para esse círculo. Elas não entram porque esse círculo só cabe uma pessoa. E eu entendi. E eu quero entrar nele. O problema não são sempre os outros. E eu me coloco como um agente de transformação diante do Senhor. Em nome de Jesus. O pessoal do apoio vai distribuir para mim alguns barbantes. Continue aí, nós vamos continuar orando. Vamos lá, família. Fique no seu lugar, eles vão até você. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração. coração igual ao teu. Todos peguem o barbante, não fique ninguém sem pegar não. Mesmo você que quer do apoio, pegue também. O pessoal do apoio que tá aí atrás, pegue o seu também. Se você não recebeu ainda, nós vamos distribuir para você. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu coração. Dá-me um coração. Amém. Todos receberam? Todo mundo tá com um? Rafael, você tá com um? Sim? Pode continuar, Fabinho. O ideal, né, seria que a gente... Eu queria riscar o chão. É claro que a gente não vai fazer isso, né, na igreja. A gente não tem um monte de tinta ou giz pra você fazer o seu círculo. Mas o que eu quero propor nessa tarde é que você aí, né, que a gente vai, depois eu vou explicar, você vai estender esse barbante aí no chão, vai fazer um círculo aí, tentar fazer mais ou menos um círculo com ele. A gente vai entrar dentro dele e vai orar. Deus, é aqui dentro que o Senhor vai fazer. Amém? Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, tem bastante espaço aqui na frente. Se sobrar, se faltar espaço na frente, você vai ficar nos corredores. Vai nos corredores, bota o teu círculo aí no chão, o teu barbante aí no chão, como um círculo. Entra dentro dele, começa a orar. Porque quando o avivamento vier dentro desse círculo, ele vai vir pro resto da igreja, ele vai vir para todos nós. Coloque-se dentro aí do seu círculo, dizendo: Deus, o problema sou eu. Deus, trata comigo, trata com o meu caráter, trata com a minha vida, Jesus. Sai do seu lugar, se possível, vamos todos para frente. Não fique ninguém aí atrás, não. Vamos aproveitar o máximo de espaço aqui nos corredores, o máximo de espaço aqui na frente. Comece a orar, se você puder, erga sua voz, sabe, em oração. Ore com intensidade. Vamos ter esse tempo de arrependimento. Nós não vamos mais orar pelo pecado dos outros, mas hoje é um tempo de orar pelos nossos pecados. Por você, as suas falhas de caráter, o pecado que você não consegue. Tira os olhos da sua mãe, tira os olhos do seu pai, tira os olhos da sua liderança. E é para olhar para você agora, pro seu coração, dizendo: Jesus, é aqui dentro, é o meu coração que precisa, Jesus. Vem com o teu avivamento sobre a minha vida, aqui dentro desse círculo, Jesus. Eu não quero só atitudes exteriores, Jesus. Eu não quero só ter um culto legal, um culto grande, um culto cheio. Não, Jesus, é aqui dentro desse círculo. Eu quero encontrar com o Senhor aqui. Eu não quero depender dos outros para me encontrar com o Senhor. Eu quero que o Senhor venha aqui dentro, Jesus. Aqui dentro, Jesus. Jesus, manifesta-te em nosso meio nessa hora, Jesus. Jesus, manifesta-te dentro de cada um desses círculos aqui feitos, Deus. Nessa hora eu te peço, esteja dentro de cada círculo agora, manifestando o seu poder, Espírito Santo. Manifestando o teu poder, a tua graça, a tua vida, a tua transformação. Vem curando os corações nesse círculo, Jesus. Vem curando as almas feridas, Deus. Os pecados de estimação, venha, Deus, transformar. Vem gerar arrependimento genuíno, Jesus. É aqui dentro desse círculo, Deus. Somos nós, Jesus. Trata com cada um de nós, Jesus, dentro desse círculo. Vem revelar chamados, vem revelar o chamado para a igreja local, o chamado ministerial, onde o Senhor quer usar essas vidas para que a tua igreja seja mais avivada e mais cheia de ti, Deus. Jesus, onde estão as pessoas que eu vou ganhar, que eu vou testemunhar o teu amor para o Senhor? Pare de pensar quantas pessoas a sua igreja vai ganhar e comece a pensar em quantas pessoas você vai ganhar para Cristo. Você não é o seu líder, é você. Manifeste-te, Jesus, dentro de cada círculo. Deixa a sua oração subir como um clamor. O Espírito ora através de nós, mesmo que com gemidos inexprimíveis. Oh, Espírito Santo, mesmo que com gemidos inexprimíveis, vem orar através de nós, vem levantar a angústia do teu coração conosco. Nós queremos romper. Nós queremos uma oração que flua. Às vezes a gente começa a orar e a oração é difícil. No começo ela é difícil de romper, de engatar. Mas rompa esse período difícil. Rompa esse período difícil até que a sua oração comece a fluir de maneira como um rio. Se a sua oração não está fluindo como um rio, sem impedimentos, existe esse lugar, é possível. Por isso se esforce em oração nessa hora. Não deixa a distração, o teu cansaço, nem a sua mente viajar, não. Se você vencer a distração da sua mente, você vai conseguir romper a sua oração e ela vai fluir. Rompa, saia desse lugar onde a sua oração é fria e mecânica. Peça que Jesus leve a sua mente cativa a Ele nessa hora. Existe um outro lugar de oração que você ainda não acessou, talvez. Talvez você nunca tenha acessado esse lugar de oração, onde a oração é fluida, onde ela é prazerosa. Mas é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Peça esse prazer em Deus. Peça: Jesus, me leva para esse lugar secreto e mais profundo de oração, que vai além da oração mecânica, a oração fria, Deus. Eu quero sair desse lugar, eu quero sair desse lugar. Eu quero sair desse lugar, eu quero ir para um lugar mais fundo em ti. Mais fundo, Espírito Santo. Leva-nos pelas mãos a águas mais profundas. Leva-nos a um lugar de oração mais profundo, Deus. Onde a oração é prazerosa. Onde ela flui como um rio sem medidas. Oh, existe mais, já começou, mas ainda mais. Se você acha que já alcançou esse lugar, há mais. essa expectativa que há mais. Saia da frieza, saia, saia da mediocridade, saia, 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 saia. Se você não tem forças para ir sozinho, peça a Jesus, Espírito Santo, segura na minha mão e me puxa para essas águas. Eu não consigo ir sozinho, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, minha carne é fraca, mas toma meu Espírito, toma-me pelas mãos, Jesus, e me leva. Me leva, Deus. Deus, me leva, nos leva a este lugar, nos leva a este lugar, onde a oração é prazerosa, onde a leitura é prazerosa, onde a vida flui como um rio, onde as palavras fluem como um rio. Me leva a este lugar, Senhor. Me leva a este lugar, Senhor. Onde eu não vejo o tempo passar, onde eu não fico olhando pro relógio, Deus. Me leva a este lugar, onde o relógio não é o meu Deus, onde o celular não é o meu Deus, onde o Facebook, o Instagram, onde as redes sociais não são os meus deuses. Me leva, eu quero ir, me leva, eu quero ir. 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 Me leva, eu quero ir, Deus. Nessa conferência nós queremos experimentar coisas mais profundas, Jesus. Nós não queremos sair daqui com as mesmas experiências. Nós queremos experiências mais profundas. Nós queremos ver o extraordinário. Queremos ver curas, sinais, maravilhas, profecias, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ver paralíticos andarem, cegos enxergarem, coxos ver. Cegos ver, coxos andarem. É o que nós queremos, Jesus. Nós não aceitamos sair, Senhor, sem expectativa. Não aceitamos ficar esses 3 dias sem expectativas em Ti. Estamos indo, Deus, a águas mais profundas. Águas mais profundas. Águas mais profundas. Estamos indo, Deus, águas mais profundas. Águas mais profundas. Águas mais profundas. Nós estamos indo, Deus, águas mais profundas. Águas mais profundas. Águas mais profundas. O Senhor está nos levando nessa noite, Deus. Águas mais profundas. Águas mais profundas. Águas mais profundas. Não tenha medo de se afogar. Não tenha medo de se afogar. Não tenha medo de se afogar. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar sem medo. Deixa Ele te levar sem medo. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar pelas mãos. Deixa Ele te levar.
te levar. Deixa ele te levar. Deixa ele te levar.
Enche-nos de ti.
Deixa ele te levar. Deixa ele te levar.
Jesus.